história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado, 9 de agosto de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Adriel Marcelo.
Costelões à venda para a festa dos 33 anos de Mercedes.
César Heck.
Copagril celebra hoje a passagem dos 55 anos de história e cooperativismo.
Guilherme Heisen.
Fase macro-regional do Paraná Bom de Bola segue nesta tarde em Marechal Rondon. Coritiba empata com a Chapecoense, aumenta jejum no Couto Pereira. Dupla Grenal entra pressionada na 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Vera Filber.
Prefeitura convoca artistas para audiência pública sobre recursos da política Aldir Blanc.
Sabrina Lohmann.
Começam os preparativos para a edição 2026 do Show Rural em Cascavel.
Carla Escher.
Pesquisa diz que resultado da eleição 2026 vai depender das escolhas do governador Ratinho Júnior.
Gladson Pacheco.
Sistema FAEP critica vetos ao novo licenciamento ambiental.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, polícia esclarece como agia quadrilha especializada em furto de caminhonetes. Corretor de imóveis suspeito de prática de golpes milionários na região é investigado em Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 9 de agosto de 2025. O delegado da Polícia Civil do Paraná, Fabiano Mosa, esclareceu a Operação Migrantes, desencadeada ontem, sexta-feira, contra uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes nos municípios da região. As equipes realizaram ações para cumprir 7 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão. Ao todo, 5 pessoas foram presas, 2 estão foragidas. Elas podem responder por furto qualificado e associação criminosa. Em Cascavel, foi cumprido o mandado de busca e apreensão no Conjunto Riviera após a identificação de um carro usado para dar apoio em uma das ações. Conforme disse o delegado, em 2025 foram 8 furtos de caminhonetes na região e cerca de 80% deles realizados pela organização criminosa. O delegado Mosa comenta ainda que a célula do grupo ficava localizada em Joinville, Santa Catarina, e que a organização seguia para as cidades e buscava apoio local para a prática de furtos. Entre as cidades de atuação estão Toledo, Umuarama e Cianorte também. Os alvos dos criminosos eram veículos que estavam estacionados em via pública. Eles agiam entre 00h e 2h da madrugada e utilizavam chaves falsas para abrir a porta e dispositivo eletrônico para ligar o veículo. Os fatos eram registrados nesse período para que houvesse tempo para que os veículos fossem levados ao Paraguai e já seriam lá comercializados. Corretor de imóveis suspeito de prática de golpes milionários é investigado em Toledo. Detalhes com Jorge Bahia.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. A Polícia Civil, por meio da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, investiga um corretor de imóveis de 35 anos, suspeito de aplicar golpes envolvendo a venda ilegal de propriedades. Segundo as investigações, o homem teria vendido o mesmo imóvel para várias pessoas, alterado valores entre compradores e vendedores e, em alguns casos, comercializado imóveis que sequer existem. Até agora, 4 vítimas registraram boletins de ocorrência, mas a polícia acredita que outras pessoas possam ter sido enganadas sem saber. Nesta sexta-feira foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um imóvel ligado ao suspeito, onde foram apreendidos documentos, contratos falsificados e uma espécie de contabilidade que detalha os golpes aplicados. O delegado Rodrigo Batista Santos explicou que, durante o cumprimento do mandado, foram encontrados diversos contratos e uma contabilidade que comprovam os golpes. De acordo com ele, os golpes consistiam em vender imóveis inexistentes e o mesmo imóvel para mais de um comprador, além de falsificar parte dos contratos e alterar valores para que os depósitos fossem feitos na conta do investigado. A Polícia Civil de Toledo pede que outras possíveis vítimas denunciem o caso para ajudar na investigação e na responsabilização do suspeito.
Um professor de 59 anos e um aluno de 14 anos trocaram agressões em plena sala de aula na Escola Professor José Gomes do Amaral, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. A cena veio à tona na última quinta-feira e a Secretaria de Estado da Educação afirmou em nota oficial que tomará as medidas cabíveis, já que a escola pertence à rede estadual de ensino público. Câmeras de monitoramento registraram a ocorrência. Professor e aluno estavam lado a lado em um laboratório de computadores e, em dado momento, o professor empurrou o aluno, que acabou revidando. O professor, inclusive, tentou chutar o adolescente. Pessoas presentes na sala tentaram apartar a situação, mas isso acabou demorando algum tempo. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, os envolvidos acabaram encaminhados a uma delegacia de polícia em Ponta Grossa. A secretaria ainda afastou o professor das atividades e disse que ele responderá a um processo formal. Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann e Guilherme Reisen trazem as seguintes informações.
Começam os preparativos para a edição 2026 do Show Rural, em Cascavel.
Fase macro-regional do Paraná Bom de Bola segue nesta tarde em Marechal Rondon. Coritiba empata com a Chapecoense, aumenta jejum no Couto Pereira. Dupla Grenal entra pressionada na 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, 9 de agosto de 2025. O Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Senar Paraná, está convidando produtores e produtoras rurais para manifestar interesse na participação no curso de capacitação. Para facilitar a organização e ofertas, foi disponibilizado um formulário online, onde o participante pode realizar sua pré-inscrição. Assim que houver demanda suficiente, o sindicato entra em contato para informar as datas e detalhes do curso escolhido. A lista de opções é ampla e contempla diversas áreas do agronegócio: agricultura de precisão, agricultura orgânica, apicultura, bovinocultura de corte e de leite, classificação de grãos, cultivo florestal, fruticultura, piscicultura, suinocultura, segurança no trabalho, turismo rural, entre outras. Segundo o Sindicato Rural, é uma oportunidade para que produtores rurais, trabalhadores e interessados em geral possam aprimorar seus conhecimentos, melhorar a produtividade e abrir novas possibilidades de atuação no campo. Para participar, é necessário preencher o formulário online disponível pelo link fornecido pelo sindicato, selecionar as áreas de interesse e aguardar o contato da equipe quando houver turma formada para o curso pretendido. O presidente do Sindicato Rural de Marechal Rondon, Edio Chapler, reforça que a participação é gratuita e que os cursos são voltados para atender as demandas do setor produtivo, levando conhecimento e inovação ao campo. Começam os preparativos para a edição 2026 do Show Rural em Cascavel. Estruturas serão melhoradas e ampliadas para receber visitantes com mais conforto. Sabrina Lohmann, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes. Inovação e superação são duas de inúmeras palavras e atitudes que definem o espírito empreendedor que faz do Show Rural Copavel um dos maiores e mais admirados eventos técnicos do agronegócio mundial. As melhorias no parque, que desde 1989 recebe o evento, não param. O objetivo é atualizar e modernizar o ambiente para bem recepcionar autoridades e visitantes que todos os anos vêm das mais diferentes partes do Brasil e do mundo conferir as novidades da cadeia do agro. Três grandes obras serão executadas de olho na 38ª edição, agendada para 9 a 13 de fevereiro do ano que vem. Duas delas estão em início de execução: a ampliação do espaço Impulso e do escritório administrativo. A terceira, a construção de um novo barracão que vai dobrar a área dos expositores da agricultura familiar, que vai começar em alguns dias. As obras do Espaço Impulso e do Barracão da Agricultura Familiar têm parceria com a Itaipu e a Itaipu Parktec. A ampliação do Barracão da Agroindústria Familiar, que tem apoio também do IDR Paraná, foi confirmada no início início de 2024 em visita ao Parque do Ministro da Reforma Agrária, Paulo Teixeira. A parceria de liberação dos recursos que dobrará a área física da estrutura foi confirmada dias atrás em cerimônia com a presença do presidente da Itaipu, Enio Verri, e da Copavel, Dilvo Grolli. Outras benfeitorias ocorrerão de agora até o fim de janeiro, de olho nas próximas edições. Na edição mais recente do Show Rural, em fevereiro do ano passado, mais de 400 mil pessoas foram recebidas em apenas 5 dias, com movimentação financeira superior a 7 bilhões de reais. Ok, Regis, um abraço para você, a todos os ouvintes, e um feliz Dia dos Pais.
Vestibular, Enem e a Prova Paraná. A UniOeste apresenta novas formas de ingresso.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, promoveu alterações na forma de ingresso nos mais de 60 cursos de graduação distribuídos em Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo. No vestibular UniOeste, as modalidades dividem-se em modalidade padrão, destinada àqueles que já concluíram o ensino médio, modalidade seriado, destinada àqueles que estão cursando o ensino médio, sendo obrigatória a participação nas 3 fases, cada qual com o conteúdo programático correspondendo a 1 ano do ensino médio, modalidade treineiro e vagas remanescentes. O reitor da UniOeste, Alexandre Weber, explica sobre as ações.
A UniOeste, a cada ano, rediscute seu processo de seleção para ingresso na graduação. E esse ano, a UniOeste vai contar com 60% das vagas no seu processo vestibular, 20% das vagas através do SISU, que é um sistema do governo federal, e mais 20% das vagas pelo Prova Paraná, uma prova do governo do estado para alunos das escolas públicas estaduais.
SISU é o Sistema de Seleção Unificada do Governo Federal. Para ingressar na UniOeste por meio dessa modalidade, é necessário ter participado da última edição do Enem. De forma semelhante ao SISU, o Governo do Estado do Paraná criou o Sistema Prova Paraná Universidades, por meio do qual o candidato que participar da PPR+, pode se inscrever em até 2 cursos das universidades estaduais paranaenses. Repórter Vitor Luiz.
Agora no Frente Ampla de Notícias, as principais informações sobre o que vai rolar no esporte neste final de semana. Quem traz detalhes é Guilherme Reisen. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias deste sábado. Hoje no esporte eu começo a chamando a atenção para a fase macro-regional do Paraná Bom de Bola, que acontece desde ontem em Marechal Cândido Rondon. São várias delegações de todo o estado do Paraná e nesta tarde nós teremos jogos na ABB. Logo mais a partir das 15h30 pela categoria 40 anos ou mais, ou seja, os veteranos, Marechal Rondon contra Marmeleiro. Pela categoria 50 a mais, Marechal enfrenta Itapejara do Oeste. Ainda se tratando de times rondonenses, nós teremos pelas categorias de base, sub-16, às 14h30, também na ABB, Marechal contra Medianeira. Na sequência, o time rondonense pelo sub-20 contra Foz do Iguaçu. As agremiações e Marechal que voltam a entrar em campo amanhã, novamente com jogos na Associação Atlética Banco do Brasil, ABB de Marechal Rondon. Regis, em se tratando de cenário nacional, eu chamo atenção para o Coritiba, que empatou em 0-0 com a Chapecoense nesta sexta-feira no Couto Pereira pela 21ª rodada da segundona. Com o resultado, o Coxa ficou na liderança provisória com 39 pontos e pode perder o primeiro lugar até o fim da rodada para o Goiás, que tem 38 pontos e enfrenta o Operário de Ponta Grossa às 18h30 deste sábado na Serrinha. Já a Chapecoense, o time catarinense, figura na 4ª colocação com 34 pontos. Lembrando que na próxima rodada o Coritiba joga fora de casa contra o Novo Horizontino na próxima quinta-feira. O outro paranaense a atuar na rodada da Série B é o Atlético, que na segunda-feira fora de casa enfrenta o Criciúma no Heriberto Hilse. Regis, para fechar minha participação por aqui, chamo atenção para a Série A do Campeonato Brasileiro. 19ª rodada, os jogos de hoje às 18h30. O Flamengo no Maracanã, enfrenta o Mirassol. No Morumbi tem São Paulo e Vitória. Do Cícero de Souza Marques, o Bragantino recebe o Internacional. Colorado que entra pressionado, principalmente após a eliminação no meio de semana diante do Fluminense na Copa do Brasil. O Inter que ocupa apenas a 13ª posição da tabela, com 21 pontos somados. 18h30 no Castelão, Fortaleza e Botafogo. 21h na Arena Fonte Nova, Bahia e Fluminense. Amanhã, 16h em São Januário, o Vasco da Gama e enfrenta o Atlético Mineiro. Mesmo horário de Palmeiras e Ceará no Allianz Parque. Às 18h30 da tarde deste domingo tem Cruzeiro e Santos no Mineirão. 20h30 da noite na Arena, o Grêmio recebe o Sport. O tricolor que também não anda muito bem, obrigado. O Grêmio que ocupa apenas a 14ª posição contra o Sport amanhã, Regis, cai entre nós, hein? Obrigação do Grêmio vencer é apenas o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro Sport. E aí o tricolor precisa dos 3 pontos neste domingo. Na segunda-feira, fechando a rodada, Juventude Corinthians do Alfredo Jaconi.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Vera Filber trazem as seguintes informações.
Pesquisa diz que resultado da eleição 2026 vai depender das escolhas do governador Ratinho Júnior.
Prefeitura convoca artistas para audiência pública sobre recursos da política Aldir Blanc.
Frente Ampla de Notícias, Difusora do Paraná, sábado 9 de agosto de 2025. Nessa semana, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Nova Santa Rosa promoveu importante reunião para avaliação e apresentação dos temas debatidos na Conferência Estadual de Políticas para Mulheres do Paraná, que teve como tema principal as mulheres, os territórios e as cidades. A reunião foi conduzida pela presidente do Conselho, Fabiane Aline Fener da Silva, que apresentou os principais pontos discutidos na conferência estadual. Entre os destaques, propostas e diretrizes voltadas à promoção da igualdade de gênero, à ampliação da participação feminina nos espaços de decisão e também ao fortalecimento das políticas públicas para mulheres em todo o Paraná. Durante o encontro, também foram discutidos novos projetos a serem implementados no município, com foco na ampliação do acesso das mulheres a oportunidades, serviços e ações voltadas ao seu desenvolvimento pessoal, profissional e também social. A presidente destaca que a integração entre as pautas estaduais e as ações locais é fundamental para a construção de uma cidade mais inclusiva, segura e igualitária para todas as mulheres de Nova Santa Rosa. Pesquisa diz que resultado da eleição de 2026 vai depender muito das escolhas do nosso atual governador Ratinho Júnior. Então, qual o cenário que se desenrola? Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, vai ter papel predominante na articulação para sua sucessão ao Palácio Iguaçu em 2026. Sem poder se candidatar novamente, pois está no segundo mandato, caberá a ele o papel de articular, lançar e apoiar um candidato dentro do seu grupo político para vencer o senador Sérgio Moro, do União Brasil, nome que as sondagens eleitorais vêm colocado como o favorito do eleitor para o ano que vem. Outro caminho será de convencer quem está de olho na candidatura a governador do Paraná a formar uma chapa com o próprio Moro. Por enquanto, Ratinho Júnior não indicou abertamente quem deverá ser o seu candidato, apesar de o secretário estadual das cidades, Guto Silva, e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, despontarem na frente, deixando à margem o ex-prefeito de Curitiba e também secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, e o vice-governador Darcy Piana. Mas hoje, conforme o levantamento do Paraná Pesquisas, publicado em julho, não são páreos no primeiro turno contra Sérgio Moro, que aparece na liderança nos 3 cenários estimulados, bem à frente dos potenciais candidatos do partido do governador. Guto Silva e Alexandre Cury, por exemplo, ficam atrás não só de Moro, como também de Beto Richa e Requião Filho, onde a distância é de 38,6 e 31,5 pontos percentuais, respectivamente. Somente Greca conseguiria ir para o segundo turno com 38,2% contra 19,5%. Assim, o apoio de Ratinho Júnior é peça-chave, segundo aponta a pesquisa eleitoral, que demonstra que em um segundo turno, as coisas começam a mudar, especialmente quando o nome de Ratinho Júnior é colocado na mesa como apoiador.
A prefeitura convoca artistas para audiência pública sobre recursos da política Aldir Blanc. Encontro vai ser na Câmara Municipal, aqui de Marechal Cândido Rondon, com participação aberta à comunidade cultural. Quando vai acontecer isso? Vera Filber, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Isso mesmo, Regis. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Cultura, promove uma audiência pública no dia 19 de agosto, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. O encontro integra o ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, PNAB, e tem como objetivo discutir de forma participativa a elaboração do plano de aplicação dos recursos para os próximos 4 anos. Artistas, produtores culturais e demais profissionais da área estão convidados a participar da audiência, contribuindo com sugestões e apontamentos que irão nortear o uso dos recursos destinados ao município. A participação popular é essencial para garantir transparência, escuta ativa e alinhamento com as reais demandas do setor cultural local. O município de Marechal Cândido Rondon será contemplado com R$1.701.384,52 em recursos federais da PNAB, divididos em 4 parcelas anuais de aproximadamente R$425.346,13 entre 2025 e 2029. Interessados também podem enviar sugestões de forma online por meio de formulário eletrônico disponível até o dia 15 de agosto.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco, Adriel Marcelo e César Reck trazem as seguintes informações.
Sistema FAEP critica vetos ao novo licenciamento ambiental.
Costelões à venda para a festa dos 33 anos de Mercedes.
Copagril celebra hoje a passagem dos 55 anos de história e cooperativismo.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, AMFM, sábado 9 de agosto de 2025. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou ontem, sexta-feira, trechos dos quase 400 dispositivos do projeto de lei aprovado no dia 17 de julho pelo Congresso Brasileiro, que reformulava as regras do licenciamento ambiental do país. Assunto para Gladstone Pacheco.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, amigos. O sistema FAEP tem preocupação em relação à decisão do governo federal por entender que a proposta era importante para destravar investimentos, reduzir a burocracia e garantir segurança jurídica aos produtores rurais que atuam dentro da legalidade. Segundo o presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, com esses vetos, o governo fecha os olhos para a realidade do campo. Ao invés de construir um caminho viável para a regularização, prefere manter um modelo ultrapassado que trava o desenvolvimento, alimenta a insegurança jurídica e burocratiza até mesmo o básico. O dirigente menciona que o novo licenciamento não significa afrouxar regras, mas dar clareza e agilidade a um processo historicamente travado que há anos coloca empecilhos para quem quer produzir dentro da lei. Um dos pontos de maior preocupação é a licença ambiental especial, que tinha como objetivo agilizar os procedimentos para as atividades e empreendimentos considerados estratégicos. Com o veto para a forma monofásica da licença ambiental especial, não é mais possível a autorização da emissão de todas as licenças ao mesmo tempo, burocratizando o processo. A expectativa é que o governo federal apresente um projeto de lei para suprir as lacunas dos 63 vetos. Meneghetti acrescenta que, agora, o setor aguarda análise do Congresso sobre os vetos, com a expectativa de que deputados e senadores reconheçam o esforço por um licenciamento mais moderno e alinhado à realidade do campo e da produção brasileira.
A rastreabilidade da pecuária no Brasil já tem data para dar um salto em qualidade também. Gladstone Pacheco explica essa situação.
O Programa Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos prevê que, a partir de 2032, todos os animais terão uma espécie de RG, com histórico de cada indivíduo. Esse foi o tema principal da reunião da Comissão Técnica de Bovinocultura de Corte do Sistema FAEP, realizada nesta sexta-feira. A rastreabilidade é fundamental para a evolução do nosso negócio e participamos dos debates para a construção do programa. Agora temos que ficar atentos para a forma como isso será implantado e a aplicação dos cronogramas estabelecidos, disse Rodolfo Botelho, presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte do Sistema FAEP. Ele acrescentou que é preciso que isso seja feito de forma efetiva, até para superar tentativas anteriores que não funcionaram bem e só causaram problemas à cadeia produtiva. Na reunião, Rafael Ribeiro de Lima, assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, fez um apanhado do que aconteceu nos últimos anos para a construção do programa. Ele reforçou que é fundamental que as federações e a CNA estejam atentas, mantendo o seu papel para garantir a aplicabilidade do cronograma previsto no programa e garantir um prazo para adaptação. A programação da reunião contou ainda com a participação de Armindo Bart Neto, gerente técnico da SAI Brasil, uma consultoria na área de gestão do agronegócio. O palestrante trouxe um panorama da bovinocultura do sul do Brasil e tratou da importância de se trabalhar com dados na hora de se tomar decisões nas propriedades. Ele refletiu que não dá mais para a agropecuária trabalhar no escuro, estando em uma fase que não permite ter sucesso nas atividades sem controle com base em dados. Outros pontos destacados pelos participantes foram os impactos da taxação na venda de carne bovina aos Estados Unidos e aspectos da conjuntura internacional, com possíveis impactos à pecuária e ao agronegócio de modo geral.
Costelões à venda para a festa dos 33 anos de Mercedes. Além da gastronomia, a festa contará com variada programação de shows que prometem animar os 4 dias do evento deste ano. É isso, Adriel Marcelo, boa tarde.
É isso mesmo, Regis. Boa tarde para você e a todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Em meio às comemorações do 33º aniversário do município de Mercedes, este se prepara para receber a tão tradicional Festa Nacional do Costelão Recheado. O evento será realizado mais uma vez no Clube Grêmio, no dia 10 de setembro. A venda de costelões teve início nesta semana. A intenção é atender empresas, associações, clubes e grupos de amigos. Os costelões recheados serão comercializados ao valor de R$ 690, enquanto o kit de salada estará disponível por R$ 300, servindo cerca de 27 pessoas. Já o chopp pode ser adquirido o barril de 50 litros por R$ 700 e de 30 litros por R$ 420. A venda ocorre até o dia 31 de agosto, mas é bom os interessados se anteciparem, conforme destaca o presidente da Comissão Central Organizadora, Henrique Endler.
Está aberta as vendas, né, comercialização dos kits, tanto para as associações quanto para o público em geral. A formatação bem semelhante dos anos anteriores, né, ficou bem organizado todos os anos. E mais uma vez, né, a pedido do nosso prefeito Laerton, do vice Alex, mais uma vez a gente tem uma festa super acessível a todas as pessoas, né? Então o kit aí serve 30 pessoas, se você fizer a soma de tudo que a festa oferece, contratar tudo da festa em torno aí de R$ 60 por pessoa, a pessoa pode aproveitar bem o domingão da festa. Também na sexta e no sábado, os preços das consumações serão bem acessíveis. É importante lembrar também que o pessoal que tem interesse em adquirir esses kits, que venham logo, pois ano passado a gente determinou ali até dia 29 de agosto a venda, porém, se esgotar o que tem de disponível, antes desse prazo, já vai ser encerrado as vendas, né? Então, nos anos anteriores, esgotou-se sempre antes do prazo. Então, quem tem interesse, venha logo, já que até a prefeitura, na sala do desenvolvimento econômico, lá comigo ou com a Vanessa, né? Já reserva o espaço, já deixa acertado, já deixa tudo certinho, porque com toda certeza vai acabar antes do prazo.
A Copagril celebra hoje, 9 de agosto, a passagem dos seus 55 anos de história e cooperativismo. Com certeza, uma trajetória de progresso em todos os lugares onde a cooperativa atua. César Reck, boa tarde, traz detalhes.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. E nesse sábado, dia 9 de agosto, a Copagril chega aos seus 55 anos de história, com uma trajetória marcada por união, coragem e visão de futuro. O que começou com uma iniciativa de poucos agricultores buscando mais segurança para comercializar sua produção, hoje é uma referência sólida no cooperativismo agroindustrial regional, com atuação estratégica nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Ao celebrar mais de meio século de história, a Copagril reafirma seu compromisso com os valores que a tornaram forte: sustentabilidade, respeito, inovação e geração de valor aos seus cooperados, clientes e o seu público de relacionamento. A partir do início de uma nova gestão, nos últimos 2 anos, a cooperativa registrou um aumento significativo no número de associados. Do início de 2023 até a data atual, a Copagril conquistou mais de 2 mil novos cooperados, passando de 5.824 para 7.838 associados no seu quadro social. Na visão do diretor-presidente Eloy Darcy Podkova, esse incremento é reflexo de confiança do produtor na Copagril e no seu potencial de sustentar as atividades produtivas. Diversificação de atividades, industrialização e modernização da gestão são pilares que sustentam a Copagril atualmente. Além disso, a cooperativa tem investido em projetos sustentáveis como energia solar, biomassa e o desenvolvimento dos programas Crédito de Carbono e Agricultura Inteligente Copagril, iniciativas que posicionam a cooperativa na vanguarda de uma agricultura mais eficiente e ambientalmente responsável. Mais do que números e estruturas, a Copagril também se diferencia pelo cuidado com as pessoas. Programas como Cooper Jovem, o Legado do Agro, os Comitês Femininos e de Jovens e os incentivos ao esporte e à cultura impactam diretamente milhares de famílias nos municípios onde a cooperativa atua. Mesmo com o cenário nacional desafiador para o agronegócio atualmente, a Copagril se diz estruturada e preparada. A revitalização de unidades no Paraná, o estudo de novos projetos e a profissionalização contínua da gestão e de suas equipes são sinais claros de que a cooperativa está pronta para o futuro.
Para nós, um dia muito importante, aniversário da fundação da Copagril, completando 55 anos de história, de uma trajetória construída, desde os fundadores que tiveram um sonho de formar uma cooperativa, depois ela foi desenvolvendo, crescendo, cada um ajudou, contribuiu de uma outra forma, tanto como os diretores que tiveram, conselheiros, mas também os associados, que nunca deixaram de acreditar e fazer com que trabalhar com a Copagril. Então isso é importante para que ela chegasse aonde ela chegou. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande de estar continuando esse trabalho, para onde que está sendo feito um trabalho de cada dia buscando alternativas, oportunidades, mas fazendo ela uma cooperativa cada vez mais sólida, melhor, que tenha sempre buscando oportunidades para todos, mas que vai continuando melhorando em todos os seus aspectos. Então é um trabalho de todos, não é um trabalho de uma pessoa só, e com certeza o que estamos fazendo, sempre pensando para favorecer aos nossos associados, aos nossos colaboradores e à sociedade como um todo. Então queremos, nesse dia de hoje, dizer da satisfação de podermos estar celebrando essa data tão importante e que envolve tantas famílias que tanto trabalham, tanto fizeram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Então, a nossa dedicação e o carinho a todos que, de uma outra forma, contribuíram para que pudessem, então, celebrar essa data. É importante que nós continuemos sempre fortes, juntos, para que assim consigamos, juntos, achar alternativas e oportunidades em diversas atividades que a cooperativa trabalha, nos negócios que eles possam realmente fazer sentido e validar por todos o que estamos fazendo. Então, para nós é uma alegria de podermos hoje estar à frente da cooperativa, tanto eu, como o César, como o Admir, como diretores, mas também todo o conselho, da administração, fiscal e consultivo, que a gente possa realmente estar fazendo aquilo que realmente o associado quer, que é o melhor para a cooperativa, é o melhor para que ela possa sempre estar trabalhando no sentido de estar ajudando naquilo que cada um tem feito na sua propriedade. Então, queremos parabenizar a cada um dos associados, associadas, enfim, a todos que estão envolvidos na Copagril, aos nossos colaboradores, para que pudéssemos, então, chegar até essa data e estar celebrando todos juntos. E dizer a vocês que a cooperativa está bem, estamos com uma estrutura muito boa de trabalho, onde que estamos reestruturando alguns setores, mas com certeza trabalhando na expansão, no crescimento e na inovação, para cada vez ter mais tranquilidade para quem trabalha com a cooperativa e para aqueles que trabalham com ela também. Então, fica a nossa alegria de podermos estar compartilhando com cada um de vocês nesse dia tão importante, onde que o parabéns é para cada um de nós que fazemos parte da Copagril. Também aproveito para desejar que no dia de amanhã é dia dos pais, felicidades, que também possam estar comemorando em família, uma data tão importante para a família, para toda a sociedade como um todo. Então, parabéns a todos, felicidades, e que Deus sempre ilumine e abençoe a cada um de vocês e nós possamos juntos construir uma Copagril cada vez melhor e maior, para que possa estar atendendo todas as expectativas que os associados têm dentro daquilo que ela se propôs a fazer.